Aleluia. Eu queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado, para a gente não perder o hábito da sala de aula do Rema. Procure alguém, dê boas-vindas a essa pessoa, abençoe a vida dela. Amém, irmão? Vamos lá, gente. Rápido. Aí o grupo de louvor, depois eu chamo vocês, tá bom? Eu sempre coloco os meus alunos do Rema para se mover nesse ambiente, irmãos. Porque vocês sabem que aquilo que Deus quer fazer em nosso meio, a gente pensa que tudo depende do pregador. Tem um lugar, realmente, no culto, na reunião, na sala de aula, que é o pregador. Mas o fato é que Deus quer usar o corpo de Cristo. E muitas vezes o que você precisa está ao lado da pessoa, está dentro da pessoa que está sentada ao seu lado. Aí a gente passa pelas portas e pensa assim, ah, pregador, 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 pregador. Não, irmãos, nós somos corpo de Cristo, amém? Existem coisas que você vai receber através da minha vida, mas tem coisas que você vai receber através dessa pessoa, ok? Então você pode sentar, feche seus olhos, eu vou orar. Pai, muito obrigado por essa noite, eu te rendo graças, porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. O Senhor enviou a sua palavra e ela nos livrou daquilo que era mortal. Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina os olhos do nosso coração para que possamos entender a esperança do chamado, a gloriosa herança nos santos e a suprema grandeza do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Você está animado, irmão? Amém. Eu estou animado, viu? Se você não está, eu fico por você. Mas eu queria agradecer à diretora. Josi, você é outro nível. Pastor, o senhor é outro patamar. Tá bom, gente? Que alegria estar aqui com vocês esse tempo, dando aula no Rema, sabe, revendo os amigos, tantas pessoas queridas. E eu tô com expectativa para essa noite. Amém? Então a gente vai conversar primeiro sobre excelência, né? E eu creio que, sabe, a tramontina do Espírito de Deus vai passar dentro de você e vai ajustar coisas. Amém, irmão? Sabe, o nosso Deus é excelente. E nós precisamos desenvolver um espírito ou uma atitude excelente. Esse é um dos valores do ministério, né? Excelência, vida em abundância. É esses temas que a gente vai conversar. Mas, de propósito, eu decidi começar por excelência. Para tudo ser ajustado, ser colocado no lugar, ok? Agora, deixa eu te dizer, irmão, gera expectativa, puxa da palavra, puxa da unção. Porque se você ficar aqui sem puxar da palavra e dar um sai, você vai impedir aquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração. Você já sabe, querido, quando você gera expectativa, o próprio Espírito Santo vai personalizando a mensagem para a sua vida, para o seu coração. Para aqueles que não me conhecem, tá bom? Eu nasci no Verbo da Vida. O Rema, você sabe, é uma escola internacional. Mas eu nasci no Ministério Verbo da Vida mesmo, irmãos. Desde a minha infância, quando ainda era lá na Prata, em 97, eu e a minha família chegou e eu passei por todos os departamentos. Pelo departamento infantil, pelos adolescentes, pelos jovens, na vida adulta. E muitas coisas eu tenho aprendido recebendo, né, através das pregações, mas muitas vezes observando os diferentes líderes nos bastidores, em como eles lideram, em como eles coordenam aquilo que Deus tem confiado ao coração deles. E uma das coisas que me chama a atenção é a excelência. Amém, irmãos? Sabe, nós podemos ver que o nosso Deus é excelente. Você sabe que no início a terra estava sem forma, vazia e em trevas. E Deus, em 7 dias, colocou o mundo em ordem, com excelência. Ele não fez tudo de uma vez, porque Deus não é confuso, não é atrapalhado, não é bagunçado, não é desorganizado. Mas um dia de cada vez ele foi colocando. E eu vou só mencionar algumas coisas aqui para você. No primeiro dia, Deus disse, haja luz. Porque tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, começa a partir desse lugar. Vai lançar a luz, irmãos. Amém? A luz da palavra, para que você perceba coisas que precisam ser ajustadas. No segundo dia, o Senhor criou os céus, a terra e os mares. No terceiro dia, eu fiz de propósito mesmo, eu fui anotando, viu? Terceiro dia, a vegetação. No quarto dia, os luminares. No quinto dia, toda sorte de animais terrestres e marinhos. No sexto dia, toda sorte de animais rastejantes, selvagem, rebanho, e também fez o homem. Então, Deus colocou a terra em ordem de forma excelente. Irmãos, Deus é aquele que começa, desenvolve, conclui, termina. Deus não deixa obras inacabadas. Não deixa tarefas pela metade. Tudo aquilo que o nosso Deus se propôs a fazer, Ele começou, Ele desenvolveu e Ele concluiu. Amém? E você carrega esse DNA. Talvez pela cultura, pelo lugar, a família, a sua história, a gente pode ter se acostumado a fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas nesse reino que recebemos, não bate mais. Não funciona mais de qualquer jeito e de qualquer forma. Porque nós estamos fazendo para que o Senhor seja visto. Eu vou te dizer, faz 10 anos que eu sou professora do Rema. E, queridos, eu continuo com o mesmo coração de dar as melhores aulas, não para que eu seja a melhor professora, mas porque eu tenho um compromisso com cada aluno que chega na sala de aula do Rema para receber a palavra, para receber da unção. Então, eu não vou fazer um serviço meia boca. Eu não vou fazer um trabalho mais ou menos. Eu quero fazer o meu melhor, mas não para eu receber um tapinha nas costas. Não para eu receber o reconhecimento que sou a melhor professora. Essas coisas nem passam pela minha cabeça. Mas eu penso da seguinte forma: cada uma dessas pessoas saíram das suas casas, vieram para a sala de aula. Alguns, o Rema é um desafio para eles mês a mês, que está a responsabilidade. Para outros é mais fácil. Eu vou pensando nessas questões e eu penso: rapaz, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me mover num espírito excelente, uma atitude excelente. E essa noite eu quero falar sobre três características que faz parte de alguém que tem uma atitude, um espírito excelente. Eu já comecei, né, dizendo para você que Deus não deixa tarefas pela metade, inacabadas. Amém? Tudo que Ele começa, Ele conclui. Primeira coisa que eu quero conversar com você. Primeira característica de um espírito excelente: começa, desenvolve e conclui tarefas. Alguém que tem um espírito excelente, irmãos, começa, desenvolve e conclui tarefas. E não conclui elas de qualquer jeito, não desenvolve pela metade, não faz mal feito, não realiza de qualquer jeito. Amém? Agora, nós vivemos uma sociedade, né, que está sendo aculturada por uma mentalidade medíocre. Mas não faz parte, irmãos, da tua natureza uma mentalidade medíocre. Faz parte da tua natureza, o DNA de Deus. E tudo aquilo que Deus se propôs a fazer, Ele fez de forma excelente. Esse é o padrão dEle para mim e para você. Amém, irmãos? Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa palavra. A palavra excelência significa grandeza, superioridade, elevar-se, ser superior, sobrepujar, destacar, distinguir. Então, está falando de pessoas que vão além da média. Vão além daquilo que é esperado. Amém? Pessoas que ultrapassam os limites. Pessoas que não ficam usando de desculpa para fazer o seu melhor. Para chegar na hora certa. Amém, irmãos? Para ser fiel em tudo aquilo que chega nas suas mãos. Irmão, pessoas excelentes, elas são confiáveis. Quando você tem um espírito excelente, Deus pode confiar mais coisas na sua mão. Tem pessoas que querem promoção, 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 uma nova oportunidade no ministério, na profissão, na faculdade. Mas será que nós estamos seguindo os pré-requisitos da palavra? Amém, gente? Amém. Será que a gente está desenvolvendo uma atitude, um espírito, uma mentalidade de excelência? Pessoas excelentes são e confiáveis concluem a sua tarefa com excelência. Irmão, tudo aquilo que chegou às suas mãos, você precisa concluir. Amém? Você vê esse padrão de conclusão de responsabilidades na vida de José, de Davi. Quando Davi, irmãos, foi levantado por Deus para derrubar Golias. Antes dele chegar naquele desafio, ele estava servindo o pai dele. Cuidando das ovelhas, matando o leão, matando o urso. E ele não era irresponsável. Eu queria que você abrisse aí em 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai começar por esse texto. Essa é uma noite de ensino, viu? Eu sei que tem uma galera aqui que gosta do calabachê. Eu também gosto. Mas Deus vai ajustar as coisas aqui. Okay? Porque meia boca não serve para Deus, não, irmão. Mais ou menos não serve para Deus, não. Amém? O que serve para o Senhor é aquilo que nós envolvemos no nosso coração com atitude excelente. 1 Samuel, capítulo 17. Tá o cronômetro, tá rolando, não, né? Ali não. Tá no seu? Tá quanto aí? Hã? Falta 45. Pronto, beleza, tranquilo. Porque aí para eu olhar aqui e saber. 1 Samuel capítulo 17, eu queria que a gente começasse a ler a partir do versículo 16. Preste atenção. Você vai ver que diz assim: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante, versículo 18. Ao comandante da unidade deles. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18. Vejam como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho. Preste atenção, irmão, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Você vê, irmãos, quando ele recebeu essa responsabilidade do pai dele, vai ver como é que os teus irmãos estão no campo de batalha. Você vê que Davi não era afobado, não era agoniado. Irmãos, ele pensou, ele planejou, ele calculou aquilo que ele estava proposto para fazer, aquilo que estava diante dele. O texto vai dizer que ele prestou atenção em todas as instruções do pai dele, que ele acordou de madrugada, arrumou alguém para cuidar das ovelhas dele, para ficar à frente da sua responsabilidade. Sabe, quando ele chegou no campo de batalha, ele seguiu todas as instruções. E na hora que foi para ele prestar atenção naquilo que estava acontecendo, no que diz respeito a Golias, o texto vai dizer, irmãos, que ele ainda conseguiu alguém para ficar responsável pelos suprimentos. Então dá para ver que Davi era excelente, era responsável, era ocupado, não era preguiçoso, porque Deus não usa, sabe, irmão, pessoas desocupadas. Deus usa pessoas ocupadas, pessoas com espírito excelente, pessoas que começam e que não deixam a tarefa pela metade. E que não fazem de qualquer jeito. Você vai fazer o seu melhor. Eu tenho aprendido ao longo dos anos tudo aquilo que Deus tem me confiado a fazer da melhor forma, sendo vista, sendo reconhecido ou não. Porque quando nós temos um espírito excelente, não tem a ver com reconhecimento, não tem a ver com tapinha nas costas, não tem a ver com a foto no cartaz. Tem a ver, irmãos, em a gente agradar o Senhor. Amém? Alguém que tem um espírito excelente, o negócio dele é agradar a Deus. E ele sabe que, sendo de forma pública ou privada, Deus está vendo. E Deus é digno do melhor. Do melhor. Deus não é digno, sabe, não é coisas medíocres, medianas, irmãos. Deus é digno do nosso melhor. Porque no que diz respeito à minha vida e à sua vida, ele nos deu o seu melhor. Agora eu sei que essa palavra está arrochando os parafusos. Porque eu vou te dizer, se você deseja promoção, termine suas tarefas. É, tem gente, obrigado, viu? Olha, é outro nível aqui. Maria é outro nível. No inferno é pior, né? Tô derretendo, mas no inferno é pior. Então é bom a gente seguir a palavra. Eu queria ler alguns provérbios com você. Vamos aí, começar com Provérbios capítulo 12. É uma noite de ensino mesmo, viu, irmão? No segundo horário, aí a gente deixa o calabachê pegar. Mas vamos colocar tudo no lugar agora, né? Provérbios capítulo 12, versículo 24, diz assim: a mão diligente dominará, mas os negligentes serão submetidos a trabalhos forçados. A mão diligente dominará, a mão diligente governará. Se você deseja ser promovido, você precisa ser diligente. Você precisa chegar na hora, irmão. Pensa um negócio que é feio, é falta de pontualidade. Meu Deus do céu. Irmão, o pastor Bud era bravo, viu? Era sério com essa questão da pontualidade. E dá pra ver, sabe? Uma pessoa que sempre chega atrasada, sempre chega atrasada. Você olha assim, meu Deus do céu. Uma pessoa que só está empolgada para dar a resposta. Não é não, pastor, mas nem aqui não, em outros lugares. Uma pessoa que está empolgada para dar a resposta apenas quando está no púlpito. Eita, que você já localiza rapidinho o coração da criatura. E aí você diz, trata, Senhor, em nome de Jesus. Porque, irmãos, pessoas com espírito excelente, quando elas estiverem aqui no altar, elas vão estar fazendo o melhor. Quando elas estiverem em casa, elas vão começar a arrumar a cozinha e vão terminar. Elas vão limpar o carro e vão terminar. Elas vão fazer o trabalho do departamento no qual elas servem e elas vão terminar, porque elas têm um espírito excelente. A cozinha não fica pela metade, a casa não fica pela metade, o departamento não fica pela metade, a igreja não fica pela metade, as finanças delas não ficam pela metade. Tudo que ela se propõe a fazer, ela vai até o fim de maneira excelente. De maneira excelente. O apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou vai completar. Mas eu pergunto para você, e aquilo que você tem começado, você tem completado? Você tem terminado? Eita, Tramontina está passando. Talvez você diga assim, mas Luana, eu estou bem. Então é vacina para você. Para uns é vacina essa mensagem, para outros é remédio mesmo, irmão. Sabe? O antibiótico mesmo, para você ficar bom logo e resolver e sair daqui bem curadinho e bem livre para ser frutífero para o Senhor. Vamos ler outro provérbio aí, esse aqui é melhor ainda. Provérbios capítulo 22, versículo 29. E eu vou ler esse na amplificada. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Não, vou ler na revista atualizada. Diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, e não entre a plebe. Salomão está dizendo: ei, você vê um homem perito, um homem dedicado, diligente, nobre, excelente na sua obra, ele vai ser promovido. Ele não vai ser colocado entre a plebe, ele vai ser colocado entre reis. Sabe, irmãos, esse homem, as portas sempre estarão abertas para esse homem, para essa mulher. As pessoas vão dizer assim, eu quero que tu dê novamente aula na minha unidade. As pessoas falam isso para mim. Entendeu? A diretora aqui, passou anos, eu quero trazer Luana de volta, Luana de volta, Luana de volta. Esses dias eu estava em Caxias do Sul pela primeira vez. E o diretor olhou para mim no final mais de uma vez e disse, rapaz, eu quero você aqui ano que vem. Quero você aqui. Amém, você vai ser promovido. Agora eu não estou falando isso para minha honra e para minha glória, irmãos. Sabe, não, eu estou apenas te dando exemplos para você saber que se você for perito, se você for excelente, um homem que tem um espírito excelente, ele é dedicado, ele é um perito. As portas sempre estarão abertas para ele. As pessoas terão prazer de convidá-lo. E talvez você diga, mas você não sabe como é meu trabalho. Eu realmente não sei. E você não necessariamente precisa me contar. Mas Deus sabe, conhece o lugar que você trabalha. E quando você tem um espírito excelente, irmão, você vai prosperar em qualquer lugar. Não tem a ver, sabe, com o lugar, com as pessoas que estão assentadas ao seu lado. Não. Veja, a associação é importante. Mas ainda que você esteja num lugar que naturalmente é desfavorável, quando você tem um espírito excelente, você vai prosperar. Você vai prosperar. E tem mais. Aqueles que são desorganizados, sabe? Desorganizados, bagunceiros, confusos, não sabe para onde vai, não tem senso de direção, não tem senso de propósito, vai começar a ser influenciado pela sua vida. Amém? Vamos outra aí. Provérbios capítulo 18, versículo 9. O anterior foi Provérbios capítulo 22, versículo 29, tá? Agora é Provérbios capítulo 18, versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Irmão, olha só o que Salomão está dizendo. Aquele que é negligente naquele que tem chegado nas suas mãos já é irmão do destruidor. Ele mesmo está trazendo destruição. Ele mesmo está trazendo falta de... Não vai florescer, não vai prosperar, porque é negligente. Mas aquele que é diligente vai ser colocado entre os reis. Amém? Vou conversar um pouquinho. Ó, eu quero te recomendar esse livro aqui. Tá? Esse livro é maravilhoso. Já li mais de uma vez. Excelência. Como buscar um espírito extraordinário. Do pastor Andrew Womack. Eu já li mais de uma vez esse livro. Tenho assistido às pregações dele. Esse é um homem que esteve também associado com o irmão Reiga. E ele tem um ministério poderoso, irmãos. Muitas pessoas são alcançadas. Tem programa de televisão. E eu estava ouvindo um pouco as pregações dele. E ele enfatizando esse ponto. Não tem a ver com o lugar. As pessoas ficam dando justificativas. Não, mas eu não vou fazer o meu melhor, porque na minha casa está assim. Não, mas eu não vou fazer meu melhor, porque no meu trabalho está assim, no meu emprego está assim. Tem nada a ver com isso não, irmãos. Você tem o DNA de Deus. Não tem a ver com a informação que está por fora. Tem a ver com quem você carrega. E você carrega a pessoa do Espírito Santo. Então para de... Entendeu? Para de mimimi, irmão. É muito crente mimizento. É feio. Crente mimizento passa vergonha. E ninguém às vezes diz na sua cara, viu? Mas por trás de você a pessoa está dizendo, rapaz, mas é mimizento. Ô criatura, para dar trabalho, viu? Ai, irmão, você pode dizer, meu Deus do céu, eu queria uma mensagem para me encorajar. O Senhor está ajustando. Amém? E Ele nos corrige porque Ele nos ama. Pense, irmão, se Deus chegar na sua casa hoje, como é que está a sua casa? Como é que está a sua garagem? Mas Ele está lá todos os dias. Ele está prestando atenção, irmão. Como é que a gente administra a nossa casa? Como é que a gente administra nossas finanças? Então, às vezes, a gente está dizendo, Senhor, faz algo novo, faz algo extraordinário, abre portas. Mas Ele está vendo como estamos administrando as nossas coisas. Amém? Então, vai ajustando. A segunda característica de uma pessoa que tem um espírito excelente, ela persevera e prospera em meio aos desafios. Ela persevera e ela prospera em meio aos desafios. Ela não fica esperando, está tudo, sabe, favorável, não. Ela reconhece o DNA que ela carrega. E ainda que tenha desafios, ainda que tenha circunstância, ainda que esteja dando sangue na canela, ainda que esteja chovendo canivete, irmãos, ela persevera e ela vai prosperar. As pessoas pensam assim, quando tudo estiver dando certo, aí eu vou avançar no que Deus tem para a minha vida. Querido, você sempre vai ter um desafio, vai surgir circunstâncias, mas vá além desse lugar, além desse lugar. Perseverem em meio aos desafios. Sabe, nós podemos ver o espírito excelente em Daniel. A Bíblia fala que havia em Daniel o espírito excelente. Mas deixa eu te contar um pouquinho, trazer à sua memória quem era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quatro jovens, irmãos, que foram levados para a Babilônia como escravos. Então imagina que quando Nabucodonosor subjugou o povo de Israel, queridos, familiares, amigos daqueles quatro rapazes poderiam ter perdido a sua própria vida. Talvez um parente de Daniel perdeu a própria vida, porque Nabucodonosor levou todo aquele povo cativo. Mas aqueles quatro jovens não ficaram com uma mentalidade medíocre, sabe? De vítima, com pena de si mesmo. Imagina, gente, que eles estavam sendo levados para o palácio de Nabucodonosor pelos próprios captores. E eles não ficaram lá, sabe, com raiva dos captores, fazendo cara feia. Não, revoltados, indignados. Não, eles carregavam um espírito excelente. Eles carregavam um espírito excelente. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a palavra que eles carregavam. Irmão, se você deseja prosperar em meio aos desafios, em meio às circunstâncias, você precisa, querido, não abrir mão da sua identidade e dos princípios da palavra. todos aqueles que carregam o Espírito excelente, eles vão perseverar, eles vão prosperar em meio às tempestades. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabem quem eles são. Eles reconhecem a palavra que eles carregam. Então, sendo lançados numa nova cultura, a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão da cultura que eles carregavam, da identidade que eles carregavam. Lembra que o primeiro teste que eles passaram em Daniel capítulo 1, irmãos, eles iam passar por um tempo de treinamento de 3 anos. E eles precisavam se alimentar da comida do rei. E a gente pensa que aquilo ali está falando sobre dieta, né, de carne e vegetal. Mas aquilo não está falando sobre isso, está falando sobre princípios. Havia uma série de leis para aquele povo, para os judeus. E certos tipos de carne, eles eram proibidos de comer. Agora está Daniel no palácio de Nabucodonosor. E aqueles rapazes, eles iam ter que comer aquele tipo de comida. Mas, irmãos, eles decidiram, Daniel decidiu firmemente no coração dele não se alimentar com a comida, nem com o vinho do rei. Ele decidiu não abrir mão de quem ele era e dos princípios da palavra. Aí você sabe, queridos, o texto vai dizer que depois de 10 dias, verdadeiramente Aspenaz prestou atenção e eles já estavam em outro nível. Eles ficaram na dieta somente dos legumes, dos vegetais, para não abrir mão dos princípios que eles carregavam. E depois de 10 dias, eles já estavam em outro patamar, em comparação com todos os outros jovens. Só que o texto vai dizer, e eu estou parafraseando para você, que Daniel passou 3 anos naquela dieta. Não foi 3 dias, não foi 3 semanas, não foi 3 meses. Aí tem crente, mas nem aqui não, em outros lugares. Em outros lugares, irmão, quando o negócio começa a apertar, uma semana ele está desistindo, né, pastor? Mas nem aqui não, em outros lugares. 1 mês ele está desistindo, 3 meses ele está desistindo. Irmão, 3 anos se consagrando, não abrindo mão. Ao final de 3 anos, havia em Daniel um espírito excelente. Inteligência, sabedoria, 10 vezes mais. Sabe, ainda havia nele a habilidade de interpretar sonhos. Querido, Daniel serviu 4 reis. Passou cerca de mais 60, 65 anos servindo um rei após o outro. E ninguém tirava ele daquela posição por conta do espírito excelente. Ele não foi aculturado pelo sistema do mundo. Ele não foi aculturado, irmão, pela preguiça. Ele não foi aculturado para o mais ou menos. Ele não foi aculturado pelo jeitinho. Não, mais ou menos. Não, irmãos. Ele carregava um espírito excelente, um DNA excelente. Ele começava, ele desenvolvia e ele terminava as tarefas. E quando as coisas estavam apertando, ele não desistiu, irmãos. Você lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3, foi lançado na fornalha. Porque eles decidiram, a gente não vai se curvar para você, Nabucodonosor. A gente não vai se curvar para a tua imagem. Alguém que tem um espírito excelente não vai se curvar para o sistema do mundo. Para as coisas que estão correndo nas redes sociais. Não, irmãos, ele não abre mão porque ele sabe quem é e o que carrega. E sabe o que é mais fantástico? É que os meninos disseram, se for para a gente morrer na fornalha, a gente morre. Mas a gente não abre mão. São pessoas que estão comprometidas com algo maior. E esse algo nem é algo, é uma pessoa que é o Senhor. E você sabe, eles foram lançados na fornalha. Porque não amavam a vida deles até a morte, mas amavam mais ao Senhor do que o bem-estar deles. Amém? E o Senhor entrou na fornalha e deu livramento a eles. Não negocie, não negocie. Alguém que tem um espírito excelente não negocia a identidade e a palavra. Abra aí agora em Daniel capítulo 6, por favor. Você está recebendo, gente? Estavam, né, meio... Mas você está chegando lá, graças a Deus. Amém? Vocês estavam meio quietos, mas estão chegando, aleluia. Deus está falando com você. Você precisa ter expectativa. Você diga, papai, eu não estou achando essas coisas todas, não. E olha a minha cara de preocupação, porque eu tenho um espírito excelente. Amém? Quando você tem um espírito excelente, você não está preocupado, querido, com as opiniões terrenas, que nada te edifica. Quando você tem um espírito excelente, você está preocupado em agradar a Deus. E você vai prestar atenção às opiniões daqueles que te fazem crescer. Aos teus líderes, aos teus pastores, aos teus amigos. E não a qualquer Zezinho que chega e diz qualquer besteira para você. Psh, pá! Para de prestar atenção quem não tem nada para acrescentar na sua vida. Daniel capítulo 5, abre por favor. A gente vai ver aqui algumas coisas, só falando sobre o espírito excelente que havia em Daniel. Irmão, pessoas com espírito excelente, elas são fiéis em meio à pressão. São fiéis em meio à pressão. Elas não começam a chorar. Meu Deus do céu, está muito difícil, pastor. Eu quero sair desse negócio. Não, irmão. Elas estão bem determinadas a chegar do outro lado. Porque elas sabem que não se trata delas. Se trata do Senhor nelas. Amém? Pá! Você vai ver quando chega aqui, queridos. Aqui já tem passado quase 60 anos. Daniel capítulo 5. Quem está governando agora esse período é Belsazar. Belsazar era o neto de Nabucodonosor. E ele foi um homem, irmãos, que ele pegou os utensílios do templo do Senhor e começou a dar a todas as mulheres, a todas as prostitutas, a todas as concubinas. Ou seja, os utensílios que eram santos do templo de Jerusalém, ele estraga tudo aquilo que é do templo, do Senhor, do povo, dos judeus. Traga tudo em aqui, que a gente vai usar isso aqui na nossa festa. E aquela festa era uma festa que tinha prostituição, que tinha álcool. Então, veja, irmãos, eles estavam pegando aquilo que era santo, que era separado, que era consagrado e estava desconsiderando. Por conta disso, uma inscrição vai aparecer na parede. A própria mão de Deus vai fazer uma inscrição na parede durante aquela festa. E ele começa a arrumar alguém, um mago, alguém que entenda para interpretar aquela inscrição. Ninguém aparece para interpretar a inscrição. Até que a mãe dele, eu quero que você leia isso comigo. Daniel capítulo 5, versículo 11. A partir do capítulo... Daniel capítulo 5, versículo 10 diz assim. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses, o espírito excelente. Outras versões vão falar. Na época do teu predecessor, o predecessor que ela está falando é Nabucodonosor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos. Versículo 12. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária, tinha um espírito excelente e também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas. Versículo 14. Aí o rei manda chamar. Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Querido, já tem se passado aqui uns 60 anos. Isso aqui é a filha de Nabucodonosor dizendo: olha, meu filho, tem um homem aqui que há nele um espírito excelente. Ele fez a diferença no governo, no reinado do teu predecessor, Nabucodonosor. Manda chamar ele, que há sobre ele um espírito de sabedoria. Há sobre ele a excelência. E ele vai interpretar essa inscrição que está na parede. Veja, querido, como essa rainha ficou marcada pela vida de Daniel. Que tipo de marca você tem deixado nas pessoas? Quando você sai dos lugares, irmão, as pessoas dizem assim, graças a Deus, que aleluia, Jesus foi embora, desapareceu, que nunca mais volte. Oh, Deus, tem misericórdia. Ou então, quando você sai dos lugares e quase que não sai. E cumpre estações e fases. As pessoas dizem, rapaz, que tempo maravilhoso. Aquela pessoa passou aqui, deixou a palavra, deixou sabedoria, deixou excelência, deixou as marcas do caráter de Deus. Irmão, pessoas que carregam um espírito excelente. O tempo vai passar, os anos vão passar, mas elas não vão mudar a atitude do coração, a mentalidade. E por onde elas passar, elas vão deixar marcas de excelência. E na hora que surgir um problema, na hora que surgir uma situação para ser resolvida, as pessoas vão lembrar de quem? Dessa pessoa que carrega o espírito excelente. Elas vão dizer, ei, manda chamar Daniel, manda chamar o pastor Márcio Bernardino, manda chamar o pastor Rogério, manda chamar Nicole, manda chamar Luana, porque quando ela passou aqui, ela resolveu o problema, ela tinha um espírito excelente. Ela não dava uma aula meia boca, ela não servia no departamento mais ou menos. Ela não fazia o melhor dela apenas quando o pastor Márcio estava lá no final. Vendo, prestando atenção, não. Aonde ela estivesse, o espírito excelente que estava sobre ela estava sendo derramado. Amém, irmãos? Quando você desenvolve essas marcas, as portas sempre estarão abertas para você. Agora, para encerrar esse pontozinho, quantos minutos falta, minha diretora? Ok. Eu queria que você fosse aí para... Não estou com pressa não, viu, querido? Fique tranquilo. Daniel, capítulo 6. Aí você sabe a inscrição que ele interpretou, irmãos, é que por conta da insensibilidade desse rei, sabe, da desconsideração que ele teve com as coisas santas do templo de Deus, ele ia perder o trono dele, ele ia perder o reinado dele. E o reinado da Babilônia ia ser entregue aos medos. E de fato, no final daquela noite mesmo, ele pereceu com a própria vida. E Dário, o medo, assumiu aquele governo, aquele reinado. E Daniel, que tinha servido toda uma geração, foi levado junto com esse novo rei para servir também na sua corte. Entendeu? Irmão, mudava governos. Um governo estava aqui, aí o outro inimigo assumia. Daniel não perdia a posição dele. Daniel não perdia o lugar de influência. Porque não tem a ver com circunstâncias por fora. Tem a ver com uma decisão por dentro. A questão é que do início ao fim da vida de Daniel, irmãos, ele não mudou o posicionamento dele. Ele não abriu mão de quem ele era. Ele não negociou os princípios da palavra. Amém? Ele estava continuando sendo fiel. Entende? As pessoas pensam, ah, mudou isso, mudou aquilo. Querido, se você cultiva um espírito excelente, uma mentalidade excelente, coisas podem ser mudadas, mas o teu lugar de influência vai ser guardado e protegido pelo Senhor, porque você está cumprindo os princípios. E quando uma pessoa está cumprindo os princípios, está andando a partir da mentalidade de nova criação de filho, de Deus, em santidade, de forma reta, justa. Irmãos, o Senhor mesmo é poderoso para dizer, eu estou te conservando, eu estou te conservando, eu estou te dando favor, eu estou te dando ousadia, eu estou te dando sabedoria. Amém? Oh, aleluia. Será para estar mais animado do que isso? Agora nós precisamos andar em excelência, com a mentalidade excelente, sabe? Fazer além da média, fazer o nosso melhor, queridos, ok? De forma fiel, com ética. Pessoas excelentes são éticas, pessoas excelentes são organizadas, são dedicadas, são esmeradas. E você, eu e você, nós carregamos esse DNA, amém? A nossa casa, irmãos, é para ser um brilho. Porque o Senhor habita nessa casa. Amém. Depois, mas você não sabe, estou precisando ter uma reforma. Pronto. Começa a esmerar a sua casa antes da reforma se instalar. Que Deus é poderoso para te dar todo o recurso para a reforma ser concluída. Amém. Tem pessoas que pensam, não, quando isso chegar, aí eu vou ser fiel. Pastor, quando... Olha, pastor, é meus lugares, viu? Pastor, olha, quando... Eu tiver isso e aquilo outro, aí eu vou servir. Eu vou dar o meu melhor. Porque, pastor, olha só, pastor, eu moro muito longe. Olha, pastor, não é fácil, não. Tem isso, tem aquilo outro. Irmão, esse tipo de discurso é de pessoas que carregam ainda uma mentalidade medíocre, muito embora elas sejam filhos. Você é filho de Deus, você carrega o DNA de Deus. Não dê desculpa para você cumprir o que Deus tem para a sua vida. E não tem nada a ver com as circunstâncias de fora. Tem a ver, irmão, já disse, queridos, eu vou te dizer. Eu sempre tive decidida no meu coração a cumprir o que Deus tem para a minha vida. E nem sempre foi fácil. Nem sempre as portas estavam abertas. Mas eu sabia que eu tinha sido chamada para pregar. Aí eu gostava de pregar, né? Pregava no culto de oração dos adolescentes, dízimos e oferta. Mas eu queria mais. Só que não tinha tantas portas abertas. O Senhor falou para mim, pois deixa eu te dizer, na praça tem porta aberta, no ônibus tem porta aberta, no hospital tem porta aberta. Cave suas oportunidades. Porque pessoas que têm um espírito excelente não vão forçar portas, mas elas são debaixo do espírito criativo, especialistas em cavar oportunidade. Aí eu lembro, irmão, quando eu pegava o ônibus e eu dizia assim, eu quero uma oportunidade aqui. Gente, quem é que entende essa linguagem? Eu quero uma oportunidade aqui. Só crente que entende. Mas eu ficava de pé, eu era um pouco mais baixinha do que hoje em dia. Então você imagine. E eu começava a pregar a palavra. Porque eu sabia, eu estava determinada a viver o que Deus tinha na minha vida. E não tinha nada a ver com os tempos, as estações. Independente das circunstâncias, independente das situações, eu não ia abrir mão do que Deus tinha para a minha vida. Pessoas com espírito excelente, elas são determinadas. Eu queria que você abrisse aí em Hebreus, capítulo 6. Vou só comentar esse fato final da vida de Daniel. Você sabe, no governo de Dário, ele tinha novamente um espírito excelente. E os inimigos dele começaram a tentar encontrar falha no caráter dele. Não havia, irmão, nenhuma falha. Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz assim, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto. Deixa eu beber água. Não era desonesto nem negligente. Aí o que foi que eles fizeram? Eles criaram um decreto. O decreto está lá no versículo 7. Daniel capítulo 6, versículo 7. Rapidinho. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. O que foi que Daniel fez no versículo 10? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, o que sempre fazia. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Não, ele fez a mesma coisa. Mesmo que a pena era ser lançado na cova dos leões, ele não fechou as janelas. De forma clara, o texto está dizendo que ele deixou as janelas abertas, porque ele não estava disposto a negociar a palavra, a negociar a vida dele com Deus. E veja que a Bíblia está dizendo que ele costumava, não era uma coisa habitual, não era uma coisa esporádica. Sempre, sempre, Daniel estava buscando o Senhor 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E ainda que ele corresse o risco de ser lançado na cova dos leões, ele não estava disposto a abrir mão. Amém? Não abra mão do que Deus tem para a sua vida. Mesmo que você corra o risco de ser jogado na cova dos leões. Não abra mão dos princípios da palavra, irmãos. Abra as janelas da sua vida e deixe Deus ser conhecido através de você. Deixe os princípios da palavra. Deixe as pessoas saber que você concorda com o que está escrito na palavra. Não é afrontar, irmãos, as pessoas. Mas é quando você tem um espírito nobre, excelente, querido, você não abre mão e você deixa que Deus seja visto na sua vida de maneira pública, privada e pública. Amém, irmãos? Tá aqui e foi para casa. Eu derreti, viu, gente? Mas tá tudo bem. Aí você sabe, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele também provou do livramento do Senhor. Quando você tem um espírito excelente, você não abre mão da palavra, dos princípios da palavra. E ainda que você seja lançado na cova dos leões, você vai provar do livramento. Amém? Mas preste atenção, aqueles homens não tinham nada, nada para dizer sobre o caráter de Daniel. Será que as pessoas quando elas pensam na minha vida e na sua vida, elas pensam dessa forma? Será, gente? A vontade de Deus para mim e para você é que o caráter dele seja expresso na minha vida e na sua vida. Amém? Abre aí em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim: pois Deus não é injusto e não se esquecerá. Hebreus capítulo 6, versículo 10 até o versículo 12. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, negligentes, mas seguirão o exemplo daquele que, por causa de sua fé e perseverança, herdam as promessas. Quando você é perseverante, você vai receber tudo que Deus tem para a sua vida. Imite o exemplo daqueles que, em meio ao fogo, em meio à cova dos leões, você acha que realmente, irmãos, as pessoas que estão prosperando no que Deus tem para a vida delas, o tempo todo, era tudo favorável? As pessoas sempre estavam fazendo o cara de, sabe, está dando certo, vai, avança. Será que elas... Não, elas encontraram desafios. Olha para Jesus. Irmão, Jesus, na vida dele, no caminho dele, ele encontrou desafios. Ele encontrou pressões. As pessoas nem sempre iam com a cara de Jesus. As pessoas nem sempre estavam gostando das palavras que estavam saindo da boca dele. Ele muitas vezes estava pregando a palavra e no final do discurso as pessoas já estavam pensando: vamos jogar do precipício. Muitas vezes ele estava fazendo bem e as pessoas estavam julgando ele e dizendo: esse aí tem espírito de Beuzebu, é um endemoniado. Imagina Jesus curando, libertando, alcançando pessoas e os fariseus, os saduceus passando por ali e dizendo: rapaz, isso é um endemoniado, ele fazendo bem. Nem por isso Jesus ficou chorando, pediu para sair. Irmão, Jesus não era influenciado pela cara das pessoas. Ele não era influenciado pelas opiniões terrenas e humanas, porque o negócio dele era agradar o Senhor. O negócio dele era fazer a vontade daquele que o enviou. E não tinha nada a ver com as coisas daqui. Tinha a ver, irmãos, em cumprir a expectativa divina, em agradar o Senhor. E ele foi perseverante. Querido, quando eu e você temos um espírito excelente, nós somos perseverantes. Agora eu vou dizer, tem crente que o diabo nem precisa trabalhar contra ele, porque qualquer cara feia, ele está desistindo do que Deus tem para a vida dele. Entendeu? Satanás nem precisa se levantar, porque qualquer coisa ele está saindo do lugar da obediência. Ah, irmão, persevera no que Deus tem para a sua vida. Pela perseverança, você vai herdar as promessas. Sabe o que o escritor está dizendo? É, olha, quando esse povo aqui está fazendo a vontade do Senhor, eles são pacientes, são perseverantes, e no final eles vão receber tudo aquilo que Deus tem para a vida deles. Quando você está nos departamentos da sua igreja local, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, fazendo o seu melhor, independente de... E ainda que surjam situações e circunstâncias, você permanece fiel. Não vou deixar a igreja local. Não vou sair do ministério. Não vou chutar o pau da barraca. Amém? Deus é poderoso para te recompensar. Amém, gente? Ou ai de mim? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Você está tendo misericórdia? Dá a cara de algum de vocês que está quase indo para casa. É. Deus está colocando as coisas no lugar. A promoção vem. Mas para que a promoção venha, a gente precisa ter um espírito excelente. Para fechar, a última característica: um coração acertado. E essa característica aqui é a cereja do bolo. Porque deixa eu te dizer, não adianta fazer a coisa certa com o coração errado. É fazer a coisa certa com o coração certo. Amém? Tem pessoas que fazem tudo direito, mas o coração delas, a motivação está comprometida. Pessoas que têm um espírito excelente, a motivação delas é agradar o Senhor. Amém? Pessoas que têm um espírito excelente, irmãos, elas vão dar o melhor, estando o pastor vendo ou não. Pessoas que têm um espírito excelente, elas darão o melhor dela com todo o coração, se elas estiverem no púlpito ou se elas estiverem sentadas. E elas vão passar na igreja, se tiver um copo descartável no chão, elas vão apanhar e vão colocar no lixeiro. Mesmo que se o pastor estiver vendo, se o pastor não estiver vendo. Porque quando o nosso coração está acertado, não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Coração acertado, irmãos, é minha vida. É eu fazendo tudo aquilo que está chegando às minhas mãos para o Senhor. Para o Senhor ser exaltado. Para o Senhor ser visto. Não é sobre mim. É sobre Ele. Não é sobre estar aqui. É sobre Ele. E se é sobre Ele, aonde eu estiver, eu vou dar o meu melhor, com o meu coração acertado, para que Ele seja visto. Eu queria que você abrisse em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, abra aí. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixe-me ver aqui. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 22. Praticamente o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele repete essa mesma instrução. E verdadeiramente essa instrução aqui na época, ele estava falando mesmo. Nessa época aqui havia mesmo escravidão, Deus não é a favor da escravidão, mas muitos crentes que estavam naquele sistema, muitas pessoas naquele sistema tinham recebido a palavra. Tinham nascido de novo. E agora o apóstolo Paulo está gastando mesmo o tempo dele em Colossenses capítulo 3, em Efésios capítulo 6, para falar para eles. Mesmo que vocês estejam nesse sistema, que não é o sistema que me agrada, mas façam o melhor de vocês, fazendo para mim. Então, essa instrução é mesmo para aquelas pessoas que serviam senhores. Mas ela se aplica a mim e a você na igreja local, no ministério, na nossa família, na nossa casa. Amém? Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco. Injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Tudo o que você estiver fazendo, faça de todo o coração, como para o Senhor. Como para o Senhor, e não para homens. É do Senhor que você receberá a recompensa da herança. Agora eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A gente vai ler outro versículo aqui que vai casar com aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Você lê esse capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, está falando mesmo sobre os tempos finais, onde nós nos encontraremos no Senhor e receberemos galardões por aquilo que estamos fazendo aqui na terra. E quando chega no versículo 58, já no finalzinho, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, ou seja, tendo em vista, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tendo em vista que um dia nós estaremos diante do Senhor, tendo em vista que um dia receberemos dele o galardão, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe, irmãos, um dia a gente vai ser recompensado. Um dia a gente vai receber recompensa pelo Senhor por tudo aquilo que nós temos feito e realizado. Mas nós precisamos fazer com o coração acertado para o Senhor. A gente vai dar o nosso melhor, não é pro tapinha nas costas. Eu vou dar o meu melhor, não é para você dizer que a pregação foi boa ou não foi boa. Eu vou dar o meu melhor, porque meu negócio é agradar o Senhor. Amém? Não tem nada a ver com cartaz, não tem nada a ver com curtidas, com likes, com compartilhamento, não tem nada a ver com performance. O ponto é que nós temos uma geração preocupada com performance. Esse reino não é sobre performance. Esse reino, irmãos, é sobre a manifestação do poder de Deus. Amém? Não tem nada a ver com você estar naquele lugar, naquele ambiente, naquela mesa, naquela fileira. Tem a ver que onde você estiver, você vai dar o melhor. com todo o seu coração para o Senhor, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja visto. Você encontra esse padrão na vida de José, na vida de Davi, na vida de Daniel. Tudo que aqueles homens se propunham a fazer e aonde eles colocavam a mão, eles prosperavam, porque Deus era com eles e porque o negócio deles era agradar a Deus. Você vê que até mesmo quando Davi se propôs no coração dele a matar, a derrubar Golias, de uma forma clara, Davi vai dizer: eu vou resolver esse problema para que a glória de Deus seja vista, para que todo o Israel reconheça o Senhor. Ele está dizendo: eu não estou matando Golias para ser reconhecido. Eu não estou matando Golias para aplauso, para reconhecimento humano e terreno, para sair bem na fita. Eu estou resolvendo esse problema para que Deus seja visto. Irmão, você foi chamado para resolver problemas com o Espírito Excelente para que Deus seja visto. Amém? Para quem nós estamos fazendo? Para nós ou para o Senhor? Se for para o Senhor, eu não vou estar preocupado com essas coisas. Eu estou livre. Amém? Agora, se eu estou fazendo para mim, irmãos, aí eu estou apegado com necessidade de aparecer, de performance, tapinha nas costas, ser visto, reconhecimento. Eu sei, está sendo violento. E tem gente que tá, né, deu uma sangrada agora. Mas Deus está colocando as coisas no lugar certo. Queridos, todos esses homens deixaram um legado verdadeiramente para a sua geração. Mas preste atenção, se eles estavam preocupados em tornar o nome deles visto, reconhecido. Irmãos, eles estavam preocupados em agradar a Deus. O nome deles reconhecido nas próximas gerações foi uma consequência divina. E não uma coisa que eles estavam procurando com a força do braço deles. Porque o nosso negócio não é fazer o nosso nome. O nosso negócio é fazer o nome do Senhor. O nosso negócio não é a gente ser visto. É o Senhor ser visto, ser reconhecido através de nós. Então eu vou dar o meu melhor com o meu coração ajustado para agradar a Deus. Para agradar a Deus, para agradar a Deus, agradar a Deus. Eu vou servir o pastor Márcio sabendo que servindo a ele, eu estou servindo ao Senhor. Estou fazendo para o Senhor. Eu vou servir, irmão, no Ministério Verbo da Vida sabendo que eu estou servindo o apóstolo Guto, mas eu estou servindo ao Senhor. O apóstolo Guto é o canal que Deus levantou como uma liderança espiritual sobre a minha vida, para me treinar, para que eu chegue do outro lado de forma triunfante. Mas tudo aquilo que eu fizer, eu vou saber para o Senhor. Sabe, eu não vou fazer de qualquer forma. Paulo diz: seja firme, seja inabalável e sempre abundante. Seja firme, seja inabalável e sempre abundante. Seja firme. Sabe por quê, querido? Porque no dia a dia coisas vão surgir para que a sua firmeza seja comprometida. No dia a dia, queridos, coisas vão surgir para que você entregue os pontos. Por isso que ele está dizendo: seja firme, inabalável e sempre constante. Sempre constante, irmãos, está falando de aumentar. E não diminuir, e não retroceder. O Espírito Excelente é o que cresce na nossa vida. Eu termino uma matéria, eu penso, vou fazer esse ajuste. Eu termino, entende? E não é porque eu estou preocupada, é porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. E eu quero que Ele me use para alcançar pessoas, para que Ele seja visto, para que Ele seja exaltado. E eu sei, irmãos, que minha recompensa é Ele. E minha recompensa, o meu galardão vem dEle. Oh, aleluia. Quantos minutos falta, diretora? Acabou, né? Oh, aleluia. Rapidinho. Salmo 75. Vou só terminar com esse assunto, só com isso aqui. Salmo 75. Eu gosto de pregar, eu sabia no meu coração que 50 minutos um ponto, 50 minutos outro ia ser uma coisa que o Espírito de Deus ia ter que me ajudar. Salmo 75, versículo 6 e versículo 7. Davi diz assim: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. O salmista está dizendo: a exaltação, a promoção, as recompensas não vêm de pessoas, vêm do Senhor. Deus quer exaltar a sua vida. Deus quer te dar promoções. Amém. Deus quer te promover. Mas para que Ele nos promova, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração ajustado e alinhado. Amém? Nós precisamos ser perseverantes em meio ao fogo. E nós precisamos, irmãos, começar, desenvolver e concluir. Havendo em nós a abundância do que está escrito na palavra, Ele vai nos promover. As pessoas dizem, rapaz, eu não sei porque promoção não chega na minha vida. De repente, Deus está fazendo alguns ajustes para que as promoções cheguem. Agora eu vou te dizer, se você estiver disponível para fazer os ajustes, você vai ser promovido pelo Senhor. Amém? Vai vir aqui, diretora? Liberar 15 minutos? Ok. Fique de pé, vou só orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada um dos meus irmãos desenvolvendo um espírito excelente. Um espírito excelente. E sendo promovido. Sendo promovidos pela tua mão poderosa para uma nova estação. Em nome de Jesus, amém.